Renascença, a par com o mundo.
E é que vai acontecer depois de amanhã, dia 1 de agosto, começa a 80ª volta a Portugal em bicicleta, vão ser 11 dias. Vai começar em Setúbal, termina em Faf, 1.600 quilómetros, temos 19 equipas, 10 etapas. Agora, como funciona a volta? Como se organizam as equipas? O que precisa fazer um ciclista para se preparar para uma prova? Pode viver-se do ciclismo em Portugal? E que tipo de etapas há? Para nos contar tudo e explicar, temos aqui o Pedro Filipe Silva, pelo segundo ano acompanha a volta para a Renascença e antes disso trabalhou na organização, portanto é a pessoa ideal. Olá Pedro.
Olá.
Bem-vindo aqui à Renascença. Olha, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: como é que é a vida de um ciclista para participar numa prova destas? Como é que se treina para se ser um ciclista profissional?
Vai-se treinando, pode-se dizer assim, ao longo do ano, tem uma grande preocupação.
Mas tem que se começar jovem.
Sim, tem-se começar jovem. Há escolas de ciclismo, muitos deles, é muito raro um ciclista profissional começar a pedalar, digamos, aos 21 anos. Digamos, aos 20 anos, 21 anos já estará no seu pico de forma, deveria estar no seu pico de forma. Mas começam muito cedo e aí há uma preocupação ao longo do ano. Digamos, eles acabam mais ou menos a época de ciclismo em outubro, novembro. Aí tem uns meses para descansar, mas obviamente que há sempre uma preocupação. E depois, em fevereiro, começa novamente a época de ciclismo e tem provas, obviamente, mas para além das provas, há muito trabalho de casa, digamos. É basicamente trabalho de casa, com a pedalar em casa sozinhos, ou então a equipa, trabalhos específicos, hora de montanha, ou... Digamos, há um grande, eu acho que diria mesmo isto, é um trabalho de casa que tem de ser feito e é muito importante para se chegar a uma volta a Portugal na melhor forma possível. Porque todos querem, obviamente, estar na melhor forma. Não é?
Mas claro que sim, mas isso podemos aplicar a todas as modalidades desportivas. Exato, no entanto, eu acho que no ciclismo há uma exigência bastante superior, ou não?
Sim, há, porque um homem para conseguir estar 203 km, por exemplo, que é como a etapa mais longa deste ano da Volta a Portugal, que vai ligar Beja a Porto Alegre, estar 203 km em cima de uma bicicleta, debaixo de um torre de sol, é muito complicado, não é? Tem que se preparar muito bem. Ou então subir uma Serra da Estrela. Nós subirmos 300 metros da Serra da Estrela a pé já nos custa, não é? Ou um bocadinho de bicicleta, imaginemos, e é mesmo muito duro, é mesmo, eu acho que tem que haver esse trabalho, acho que é... Ainda haver esse trabalho.
Essa preparação.
Essa preparação.
Pedro,
exato.
Pergunto, estavas a falar que se deve começar cedo, obviamente, e até que idade é que se pode ser ciclista profissional? Ou depende, não sei.
Por exemplo, no ano passado o Rui Sousa acabou terminou a profissão aos 41 anos, por isso nunca sabe. O Rui Sousa é um caso muito particular, ele é presidente da Junta de Freguesia de Barroselas, por exemplo, tem ali uma Barroselas em Viana do Castelo, e é muito curioso que ele, todos os anos, e dizendo, este ano é que é o último, este ano é que é o último. Mas não, ele foi aguentando e no ano passado terminou finalmente a carreira aos 41 anos, por isso eu acho que... Mas tudo depende de como é que o corpo vai respondendo, não é? Mas, e quando é que eles também sentem que, ok, já chega, não é? É um bocadinho por aí.
Bom, temos esta volta a começar já depois de amanhã e estamos a falar obviamente de ciclistas que vão ser os protagonistas desta prova. Eu gostava de saber que cuidados é que tem que ter um ciclista, porque falamos de uma modalidade e falavas tudo do corpo em que tudo conta. Ou seja, todos os gramas contam, certo?
Eles estão.
Há um cuidado brutal com o corpo de um ciclista.
E eu acompanho muito, obviamente, também faço um grande trabalho de casa, obviamente, para estar preparado de outra forma na volta a Portugal. E isso eu acompanho-os muito nas redes sociais e eles muitas vezes até metem fotografias da balança e que os pesaram, se estou quase a atingir aquele peso que eu quero ter e que tenho de ter para estar na volta a Portugal.
Mas espera, há um peso específico obrigatório ou tem
não
a ver
é
com a performance deles?
Mais ou menos a performance deles. Ah. Não é? E como são, eles podem ser sprinters, podem ser trepadores, digamos um sprinter tem que
já
ser...
Já vamos explicar isso,
já vamos ver. Exatamente, sim. Ok. Mas tudo começa pela alimentação. Eu acho que aí, e é muito, muito curioso, se eu cruzo-me com eles nos hotéis, por exemplo, na volta a Portugal, e é muito curioso ver logo pela manhã esparguete, molho de tomate, bacon...
Portanto, proteínas e hidratos de carbono.
Sim, exatamente. Tem muito. Depois também tem os próprios. O staff da equipa leva uma caixa enorme com cereais e tem todo. Digamos, é aquela preparação que eles também têm de ter ao longo do ano, obviamente. É muito curioso e nós brincamos muito nos bastidores. Vemos logo no início do ano, da época, eles têm aquela barriguinha que não é normal depois ver. ver na volta a Portugal, porque eles vêm mais fortes do inverno, porque pararam mais, estiveram ali um bocadinho mais descansados, depois com o treino começam a perder o tal peso que ganharam depois no inverno e que têm que ter o tal peso ideal para poder correr esta volta a Portugal, digamos que é mais, para eles é mais desejado. Eles podiam estar bem preparados, por exemplo, para um grande prémio à Bimota, que é uma outra prova, e que uhum. ou por exemplo um grande prémio JN, que são grandes provas também uhum. a nível nacional, mas obviamente que a volta a Portugal, pela exposição que tem, e obviamente que é a grande prova, e eles querem estar bem nesta prova, não é?
É um mito à depilação das pernas, não é?
Isso,
mas tem
pernas.
A ver, isto é um mito que tem a ver com velocidade ou não?
Também, sim. E nós podemos ver logo no contrarrelógio, por exemplo, a volta começa com um prólogo, com um contrarrelógio, e eles têm todos os cuidados, não é? Desde a bicicleta, o próprio capacete tem que ser tudo muito mais aerodinâmico, e o corpo obviamente tem que ser aerodinâmico, então tem que estar tudo ali.
Mas
o próprio fato também, o
pois
fato
claro.
De contrarrelógio, o equipamento tem de estar, e obviamente que tem que estar ali... certinhos,
em perfeitas condições. É importante outras questões, por exemplo, ser-se baixo, ser-se alto, isso também modifica de alguma forma ou não? Não tem nada a ver?
Não necessariamente, uhum. não necessariamente. Tem que ser mais fortes, depende das características, não é? Aquilo que nós falávamos, que eu estava a começar a falar ainda há bocadinho, que é um bocadinho cada um tem tendência para ser sprinter ou ser.
Então vamos lá explicar o que é isso? Que tipos de ciclistas há? Falaste em trepadores,
sim.
em sprinters.
Sim.
O que é cada uma dessas coisas?
E depois
ainda
temos
coisas?
Os contrarrelogistas, não é? Uhum. Também podem ser sprinters, porque têm essa capacidade de ser mais rápidos. E depois os gregários. Vamos começar então pelos sprinters.
Sim.
Os sprinters são aqueles que normalmente são mais pesados, têm mais capacidade para conseguir aguentar um sprint. Um sprint tem de ser ali aquele esforço rápido no final da etapa, e por isso nós vemos os sprinters sempre com umas pernas muito grandes, normalmente alguns são assim, com umas pernas muito grandes, não é? Em que eles conseguem ter mesmo aquela capacidade, aquele esforço no final de cada etapa para conseguir chegar primeiro. Depois temos os trepadores,
sim.
que trepam as montanhas e são mais leves. Conseguem mexer-se com mais facilidade, conseguem ter, e é um treino, e têm um treino específico, não é? para conseguir. E depois temos os contrarrelogistas, que normalmente também têm um bocadinho de características dos sprinters, não é? Tem de ser. É um intermédio entre. Eu posso dizer que é um intermédio entre o trepador e o sprinter. Nem muito pesado, nem muito leve, não é? Eles têm que ter aguentar para que consigam ser rápidos, não é? E ser fortes. Tem que haver ali um intermédio.
Uhum.
Depois temos numa equipa. Temos os gregários. O que é que são os gregários? São aqueles que trabalham para os outros, que podem ser estes, os trepadores, podem ser sprinters ou contrarrelogistas, mas são aqueles que trabalham para o líder. Normalmente há a definição de um líder, aquele que vai ganhar ou querem que vá ganhar a volta, não é? Há o líder da equipa e depois os gregários, principalmente os gregários, trabalham para eles, obviamente, trabalham para esses líderes, não é?
Uhum.
Os gregários passam por os proteger do vento, durante uma etapa que há muito vento, protegem os líderes da equipa, fazem também, vão buscar água, são os aguadeiros, têm que ir lá atrás ao pelotão onde estão os carros dos diretores desportivos buscar águas, lá vêm eles com os fatos que eles têm, carregados com águas para que depois, mas é esse trabalho todo, por isso cada um tem a sua função.
Uhum.
Nós, quem não percebe muito ciclismo, parece, mas porque é que eles estão a atacar uns aos outros e um está a fugir e são da mesma equipa? Não, aquilo é um trabalho tão bem pensado que
tudo faz sentido.
Faz tudo sentido para quem depois percebe.
Falamos da volta a Portugal em bicicleta, que vai começar já depois de amanhã. Falamos com o Pedro Filipe Silva, que é jornalista precisamente da volta e que nos vai contar tudo aqui na Renascença. Daqui a pouco, Pedro, nós já voltamos. Vamos ouvir uma música, mas já voltamos. Eu gostava que agora ouvisses declarações feitas em 1973 de Joaquim Agostinho, do estado da volta a Portugal em bicicleta, e que depois nos digas se as coisas mudaram ou não. Aqui está.
O que você pensa da atualidade do ciclismo português?
Bem, eu penso que atualmente o ciclismo em Portugal não está bem. Não está bem porque eu penso que se não houver mais, vamos lá, firmas interessadas de patrocinar provas para que os atletas possam correr, pois eu penso que o ciclismo, ano menos ano, vale mais acabar em Portugal, porque nós não temos provas, Pois, não, eu não falo por mim, falando por meus colegas e por todos os outros rapazes, passam um ano inteiro a treinando para fazer 15 dias no ano, que é a Volta a Portugal. Ora, de maneira nenhuma eles podem se apresentar na Volta a Portugal em forma e poder fazer algo para bem dos seus adeptos e vamos lá, e do seu clube.
Bem, 1973, Joaquim Agostinho, em entrevista, falava de como, enfim, estava a situação da Volta a Portugal em bicicleta nos anos 70. É impressionante porque João Duarte, produtor deste programa, já arranjou forma de trazer uma bicicleta para dentro deste estúdio, na qual tiraremos uma fotografia mais à frente, para que conheçam até pessoalmente o Pedro Filipe Silva, que vão ouvir a partir de quarta-feira. E ainda nos podemos cruzar na estrada, é verdade, porque vais estar a acompanhar estas 10 etapas desta 80ª Volta a Portugal em bicicleta, que começa já nesta quarta-feira. Aliás, atualizações para ouvir todos os dias aqui na Renascença. Temos coisas para falar. Eu gostava muito que nos falasses do estado atual do ciclismo em Portugal, já lá vamos. Antes disso, ficámos há pouco em etapas. Falaste de ciclistas, especialistas em contrarrelógio. Eu acho que é bom explicares, Pedro, o que é um contrarrelógio.
Um contrarrelógio é um exercício individual contra o relógio. Digamos, é cada corredor de um minuto, parte de uma plataforma que vai e cumpre um determinado percurso, e que quem for o mais aquele que gastar menos tempo é aquele que ganha o contrarrelógio. Digamos, é um exercício de esforço individual em que depois quem percorre aquele tempo, aquele percurso em menor tempo, ganha esse exercício, digamos.
E Pedro, que outras etapas é que há?
Então, nós, para além deste prólogo, que este ano é em Setúbal, serão 1,8 km, assim é que é. Depois, eu destacaria também aqui o regresso ao Algarve. A Volta a Portugal sempre foi muito criticada nos últimos anos por não ir ao Algarve. Dez anos depois, regressa ao Algarve, logo na primeira etapa, em que parte de Alcácer do Sal até Albufeira. Destacaria também depois, eles têm de descer, depois obviamente têm de subir e sobem pelo Alentejo interior. Digamos, desde 2001 que não havia uma etapa completamente alentejana. É muito, muito engraçado que vão ter Beja, Porto Alegre, a etapa mais longa, são 203 km, quase 204. Depois destacaria aqui a quarta etapa, e acho que é a partir daqui que se começa a fazer a seleção dos favoritos à vitória, com aquela que é sempre chamada a etapa rainha. Porque é que é a etapa rainha? Que é onde tem a Serra da Estrela. Não, há três anos que não acaba na Torre, no ponto mais alto de Portugal, mas termina este ano novamente em plena Serra da Estrela, nas Penhas da Saúde. Começa na Guarda e tem uma passagem na Torre e descem para Manteigas e voltam a subir pela Covilhã até às Penhas da Saúde. Depois, temos também aqui depois na nona etapa, porque eu posso dizer que é uma segunda etapa rainha, porque temos a mítica Senhora da Graça. Acho que toda a gente conhece a Senhora da Graça em Mondim de Basto por causa da Volta a Portugal, mas aqui ainda ganha especial destaque por ser na penúltima etapa, na nona etapa, em que têm prémios de montanha duríssimos, são três de primeira categoria. Isso é outro assunto que depois poderíamos falar.
Os pontos, as classificações.
As classificações secundárias e todos os prémios de montanha de primeira, segunda, terceira categoria. E, obviamente, o último prémio de montanha, digamos, é no topo do Monte Farinha, em Mondim de Basto, onde está o Santuário de Nossa Senhora da Graça. Mas é curioso aqui é que poderemos ter já ali uma volta de uma maneira, mas com esta etapa
pode mudar.
E depois é muito curioso termos ainda aqui a expectativa, até a expectativa final, nos últimos anos não tem sido, mas o facto de termos um contrarrelógio na última etapa, em Faf, que pode ali, imaginemos que aconteça alguma coisa, alguém é o tal contrarrelógio que depois pode ditar se não consegue gerir bem o tempo.
Então, mas vamos lá, vamos perceber isto das classificações, porque a cada etapa há um vencedor.
Há um vencedor.
Mas depois há um vencedor geral.
Como é que isso funciona,
Pedro?
É o líder da classificação geral. Não é? Temos o vencedor da etapa e depois temos o líder da classificação geral.
Isto funciona como? Vai somando?
A classificação geral é como se fosse um bolo, vá. É o todo, não é? Quanto menos tempo tu gastares a fazer uma volta, não é? Quem gastar menos tempo, somando todos os tempos, quem tiver menos tempo, nestas 10 etapas mais o prólogo, é quem ganha, não é? Digamos.
Mas depois há o camisola amarela.
Há quem ganhe voltas sem nunca ganhar uma etapa. Isto porque consegue estar sempre ali nos primeiros e consegue sempre gastar menos tempo. Não é? Porque, por exemplo, temos o primeiro, o vencedor, o camisola amarela a seguir ao prólogo. Ele é o camisola amarela, mas no segundo dia pode perder logo a camisola amarela porque chegou muito atrasado, perdeu logo muito tempo, e há um outro que gastou menos tempo porque já no primeiro dia tinha feito um determinado tempo e depois no segundo dia conseguiu ter um tempo que é o líder, não é? E, que é o menor tempo possível.
E assim vai recuperando, claro.
E assim vai recuperando.
Agora, vou-te perguntar, e até porque temos já pouco tempo, Pedro, que pena, porque há muito para falar. Eu tinha muitas dúvidas sobre o ciclismo em Portugal. Vamos por aí. Pode viver-se do ciclismo em Portugal?
Dificilmente. Normalmente os corredores em Portugal vivem do ciclismo. Em média, podemos dizer que o salário médio de um ciclista é 1000, nem se calhar não chega a 1500 euros. Vive-se, muitos deles, nós falávamos ainda há bocadinho do Rui Sousa, que é presidente, sim, da Junta de Freguesia de Barroselas, em Viana do Castelo, mas há outros que têm outros projetos, lojas da modalidade, relacionados com a modalidade, para ganhar ali um dinheiro extra, mas é muito difícil viver-se da modalidade em si, porque eles aproveitam depois aqui estas provas, porque, por exemplo, quem ganhar uma etapa na Volta a Portugal ganha cerca de 4 mil euros, 3 mil euros, mais ou menos, e o vencedor da volta ganha 16 mil euros, não é? Mas obviamente que isso depois há outra questão, este dinheiro não é só para o corredor, é dividido pela equipa, digamos, quem recebe o dinheiro é a equipa e que depois...
Faz sentido.
Até isso é muito interessante, a modalidade de ter isto, porque recebe o valor, mas é distribuído.
Pedro, uma última pergunta, porque temos que ir embora, que pena, mas pode acompanhar tudo com o Pedro a partir de quarta-feira.
Dúvidas aos nossos ouvintes.
Tiraremos mais dúvidas. Última pergunta que ficou: Joaquim Agostinho, 1973, diz que se a volta continuasse como estava, ia acabar. Como é que estamos hoje em dia?
Eu faço-te uma pergunta muito rápida. Quando é que tu ouves falar de ciclismo?
Não, na volta.
Na volta,
na
não
volta,
é?
Sim.
Mas há, eu diria, se calhar, umas 20 ou mais provas de ciclismo durante um ano. E não são, não têm visibilidade. O ciclismo não tem visibilidade. E acho que é um bocadinho por aí. E é muito curioso, ainda há bocadinho estava a ouvir o Joaquim Agostinho. E muitas dessas queixas que ele estava a dizer até ainda se ouve hoje pelo pelotão, porque a verdade é que perde-se um pouco ao longo do ano e depois lá vem a volta a Portugal, porque tem a visibilidade que tem, não é? E depois... volta tudo ao mesmo e toda a gente se esquece novamente do ciclismo, mas é uma modalidade muito, muito interessante.
Muito obrigada. O
Nada.
Pedro Filipe Silva vai estar todos os dias. Amanhã vais para a estrada e depois de quarta-feira vais estar,
sim,
em direto.
Amanhã
connosco.
Já a apresentação das equipas em Setúbal, por isso amanhã já estaremos.
Já falaremos em direto. Obrigada, Pedro.
Obrigado.
Renascença, a par com o mundo.